Política.
As possíveis conexões que podem ser feitas entre os protestos de 2013 e o processo de impeachment do ano passado serão abordadas na aula inaugural do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da UFMG, marcada para amanhã. A palestra será feita pela professora de Sociologia da USP e presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, Ângela Alonso. Eu conversei com a pesquisadora hoje mais cedo, que falou um pouco mais sobre o tema.
A gente queria, enfim, né, discutir um pouco essa relação que a senhora está propondo entre os protestos de 2013 e o impeachment. Então, né, para começar, eu queria saber da senhora assim, quais as condições que permitiram essa explosão das manifestações de 2013 mesmo, e se a gente pode considerar ela a maior onda do período democrático do país.
Olha, as condições são a pergunta de US$1 milhão, né? Porque se a gente conseguir identificar com clareza, assim, quais são os elementos, é uma grande explicação conseguir isso, né? O que eu estou tentando fazer é identificar algumas características do contexto político anterior a 2013 que permitem entender um pouco a configuração de certos assuntos e de certos atores, né? É muito difícil dizer que uma coisa está causando a outra, mas eu acho que o escândalo do Mensalão é um ponto forte, assim, desse contexto, porque ele coloca em pauta a corrupção e desprestigia os políticos e prestigia o judiciário, né? A mídia tem um grande papel em fazer esse deslocamento. Então é um momento em que, por exemplo, Joaquim Barbosa vira uma figura muito expressiva, né? Então é um momento ali em que a corrupção entra na agenda. De outro lado, também é um momento em que tem série de protestos internacionais, né, que mostram assim, novas formas de ação, novas maneiras de protestar, que vão ser depois usados aqui no Brasil. E acho que tem uma dificuldade daí específica do governo Dilma, que estabeleceu uma linha técnica de governo desde o início, se abriu pouco para negociação com movimentos sociais. Sobretudo Lula, mas mesmo antes o governo Fernando Henrique, tinham negociações contínuas com movimentos e o governo Dilma se despega um pouco disso. Então, muitos dos novos movimentos foram crescendo sem acesso ao governo e os movimentos tradicionais tampouco tinham ali, né, vinculações muito estreitas com o governo. Então tem assim, eu acho que um caldo, né, para 2013, ao qual se junta uma outra dimensão, que é a mudança social que vem acontecendo no país, que diz respeito aí a não só a distribuição de renda, da qual se fala muito, mas o crescimento do acesso ao ensino superior, que levou muita gente então a ter maior escolarização, mais capacidade de saber quais são os seus direitos e mais disposição para protestar. Normalmente quem protesta é a classe média, né? São os grandes protestos, costumam ser, ter uma participação muito expressiva de gente com alta escolarização, com renda média. Então, enfim, eu acho que isso daí dá um pouco caldo, né? Mas é muito difícil dizer o que causou mesmo o fenômeno.
Sim, e professora, a senhora citou aí os movimentos, novos movimentos sociais que não estavam tendo acesso ao governo, principalmente o governo Dilma. A gente pode dar exemplo de alguns deles?
Não, por exemplo, esses movimentos como o próprio MPL, né, que na época foi visto como um movimento muito importante, é um movimento de uma geração mais jovem, que não tinha acesso nem aos políticos, não tinha porque não, pelo lado deles não procuravam conexão estreita com partidos, mas os partidos também não foram até eles. E desde então foram aparecendo vários outros movimentos, tanto à esquerda quanto à direita, que foram crescendo por fora do sistema partidário, né? Que depois é o caso do próprio Vem Pra Rua, do MBL, que depois se aproximaram dos partidos.
Sim, isso faz inclusive conexão com a minha segunda pergunta, professora, que seria justamente, a gente viu esses movimentos acontecerem na Espanha, por exemplo, uhum, e resultaram num partido de esquerda, no surgimento de um partido de esquerda, que foi o Podemos, né? Uhum. Quais as articulações que a gente pode fazer, tanto para a direita e esquerda, né? Nesse Brasil pós as jornadas de 2013?
Então, em 2013 tinha essa ideia que foi muito disseminada, era uma palavra de ordem, contra os partidos, né? Mas o que os meus dados mostram é que os pequenos partidos estavam lá desde o em junho também, né? Não é uma ausência completa de partidos. Agora, uma boa parte das pessoas que lá estava, como na Espanha, isso deu a possibilidade para que vários líderes de movimentos imaginassem possibilidade de partidarização, né? Na hora não diziam isso, mas foi o que aconteceu não só na Espanha, mas isso aconteceu na Grécia, esses movimentos se partidarizam, né? É quase que uma tendência. E aqui a gente vê com clareza isso acontecendo mais pro lado liberal, conservador. Então, o caso do MBL é bastante expressivo, porque eles já elegeram, inclusive, né? Entraram para o sistema partidário, já elegeram vereadores, eles estão realmente se posicionando dentro do sistema político. Isso não aconteceu aqui à esquerda, né? Não apareceu um novo partido assim expressivo ainda do jeito como foi o Podemos. Eu acho que o efeito aqui acabou sendo mais o de qualificar gente que estava fora do sistema político para pleitear cargos, né? Então, essa desqualificação geral dos partidos fez com que empresários como Dória, juízes como Moro, militares como Bolsonaro, isso é, outras elites sociais, se apresentassem como candidatos aos postos políticos.
Sim, e professor, aqui a gente observa um advento forte, um fortalecimento desses grupos de direita, né?
Uhum.
Algum ou alguns fatos específicos das jornadas de junho a gente pode apontar para analisar esse cenário que a gente está vivendo agora?
Então, eu acho que eu não chamo junho de jornada, eu chamo de ciclo de protesto, porque eu acho que o que tem ali em junho de 2013 já são três grandes setores de mobilização. Tem os grupos autonomistas, de pauta anarquista, com estratégias black bloc, etc., que apareceram logo no começo, todo mundo prestou atenção, mas ali também estavam os grupos socialistas que tradicionalmente protestam no Brasil desde a redemocratização, e estava um campo grande já de grupos liberais e conservadores com uma pauta nacionalista, né, usando símbolos nacionais, e com uma pauta de redução do Estado, né, Estado mínimo, muito concentrada já na tópica da corrupção. Então, por isso é que eu estou analisando 2013 até o impeachment, porque eu acho que, na verdade, é um único processo. O que aconteceu é que esse lado da mobilização, no qual não se prestou muita atenção em junho de 2013, mas já estava lá, então eu acho que aí o que aconteceu de 2013 para cá é que a gente teve um crescimento, uma estruturação, sobretudo, né, desse setor, que eu estou chamando de setor patriota, que já estava lá em junho de 2013. Né? Não é uma novidade isso. E também não é uma coisa que tenha surgido agora. Né? Esses fenômenos sempre existem na vida social, é que eles ganharam agora essa cara pública e política. Né? A direita saiu do armário.
Sim, e aí é justamente esse ponto que a senhora está dizendo que foi um processo único até chegar ao que a gente viveu com o impeachment.
Uhum.
Seria um movimento tanto desse fortalecimento desses grupos, enfim, que estavam ali, mas agora ganham público. E a senhora acredita também que na descrença com o setor político e essa valorização do judiciário também?
Então acho que os dois processos vão juntos, né? Você tem, por um lado, o que eu acho que aconteceu em 2013, muito forte, que é um sentido convergente, é um sentido de crítica aos governos do PT. À esquerda, pelos grupos autonomistas e por grupos socialistas que não se viam compreendidos no governo, e à direita, por grupos liberais, conservadores, mesmo reacionários, etc. Então, eu acho que houve ali um ensanduichamento, né, do governo que foi sendo pressionado pelos dois lados desde 2013. Esse processo vai levar ao final de 3 anos ao impeachment. Né? Começa ali. Eu acho que na hora não ficou muito claro que era isso que está acontecendo, mas para mim agora a tendência já está lá desde o começo, né? Que é uma tendência de desvalorização dos políticos que conflui para os governos do PT como símbolo da desmoralização, da corrupção, etc. E do outro lado, esse juízo moral da política que vai se estabelecendo, né? A política julgada por por um padrão de moralidade que vai se estabelecendo como da pureza, né? Como se a corrupção, por exemplo, só pudesse acontecer no governo do PT e não acontecesse em outros governos. Então, essa junção entre corrupção e PT produziu o impeachment. Você veja que agora a gente tem denúncias muito mais graves de corrupção e elas não estão encaminhando um movimento parecido, né? Então, eu acho que esse elemento de antipetismo foi um elemento bastante forte ali ao longo do processo.
Sim, e professor, a gente observou também os movimentos sem uma única bandeira clara e também defendendo que não tivessem liderança, que as decisões fossem horizontais, né?
Uhum.
Isso, a gente pode apontar isso também como um fator que, enfim, foi construindo esse cenário de hoje?
Então, eu acho que essa ideia de sem liderança, isso é um discurso dos movimentos. Eu acho que uma coisa é o discurso que esses movimentos fazem, de que eles não têm... Na verdade, que eles não têm hierarquia. Não ter hierarquia interna, decidir por consenso, como alguns desses grupos querem fazer, não quer dizer não ter liderança. Eles têm liderança, né? É uma questão aí de nomenclatura, eu acho. Eu acho que o que tornou complicado o cenário é que os partidos de esquerda são muito verticalizados, formados nessa tradição socialista, tiveram dificuldade de se relacionar com esses movimentos que se proclamam horizontais, movimentos autonomistas, né? Isso no campo da esquerda. No campo de liberal para a direita, isso também vem acontecendo, mas a conexão com os partidos parece que é bem mais simples, né? Ela vem se estabelecendo com mais naturalidade. Não teve ainda uma estabilização do cenário político que permita fazer, assim, prognósticos. Eu acho muito difícil. A gente não sabe, por exemplo, agora, nem mesmo se o Lula poderá ou não ser candidato, que vai ser decisivo para todo o resto do alinhamento político, não é? Todo mundo, na verdade, não é só o PT que está esperando. Todo mundo está esperando para saber. Eu acho que é muito difícil dizer agora, fazer qualquer prognóstico, não quero me arriscar, não.
Ô, professora, era isso. Há mais algum ponto que a senhora gostaria de colocar que, de repente, eu não perguntei ou que a senhora gostaria de enfatizar um pouco mais?
Não, acho que talvez só enfatizar uma coisa que a gente não falou, que é o fato de que... Você perguntou no começo, eu é que não respondi, né? Você te perguntou se essa é a maior manifestação da história e tal. Eu acho que a gente tem um conhecimento e uma memória histórica, assim, muito, muito falha sempre, né? A gente tem uma imagem que o Brasil é um país da conciliação, um país pacífico, um país sem conflito. A história brasileira é uma história cheia de mobilizações e de conflitos políticos. E a gente teve agora, recentemente, as diretas já, o Fora Collor, antes ainda a campanha pela redemocratização, antes ainda nos anos 60, as grandes campanhas à direita e à esquerda, antes do golpe, um pouco depois. Então tem aí uma longa história de mobilizações. O tamanho disso é um pouquinho maior, um pouquinho menor do que nos anos 80 e 90, tem a ver também com a demografia, a população cresceu, né? Os meios de aferir os números também se sofisticaram, a gente tem mais certeza agora quando mede gente na rua do que tinha nos anos 80, mas eu acho que é bobagem ficar nisso a maior, né? É grande, é expressivo, é importante, mas a gente já teve várias dessas e precisa prestar atenção nesse lado, digamos assim, mais rebelde dos brasileiros.
A aula inaugural acontece no auditório da reitoria, nessa quarta-feira, amanhã, às 7 horas da noite.